Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine-Nar-Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em 1997 e vencedor do Prêmio Pulitzer de Não-Ficção em ISI 98, Armas, Germes e Aço, de Jared Diamond, é um ensaio de história global e divulgação científica. O livro parte de uma pergunta sobre a distribuição desigual de riqueza e poder entre os povos para investigar por que algumas sociedades passaram a conquistar, deslocar ou dominar outras. Diamond rejeita explicações fundadas em suposta superioridade racial, intelectual ou cultural inata. Em seu lugar, propõe uma cadeia causal de longo prazo. Diferenças geográficas e ecológicas afetaram a disponibilidade de espécies domesticáveis. A agricultura ampliou populações e especializações, e sociedades mais populosas desenvolveram tecnologias, estados, escrita e imunidades a doenças. As armas, os germes e o aço do título são os resultados mais visíveis desse processo, não suas causas iniciais, reunindo geografia, biologia evolutiva, arqueologia. Linguística e antropologia, Diamond oferece uma interpretação ampla e deliberadamente provocadora das origens materiais das desigualdades históricas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a pergunta de Yali e a recusa de explicações raciais para a desigualdade histórica. O problema central de armas, germes e aço é formulado a partir de uma pergunta feita a Diamond por Yali. Um líder da Nova Guiné, por que povos de origem europeia acumularam tanto cargo, bens, técnicas e poder material, enquanto outros povos acumularam menos? A importância da pergunta está em deslocar o debate de episódios isolados de conquista para condições históricas muito anteriores ao colonialismo moderno. Diamond contesta diretamente a noção de que diferenças de inteligência, capacidade inventiva ou mérito coletivo expliquem a distribuição desigual de poder entre continentes. Para ele, populações humanas tinham capacidades biológicas fundamentais comparáveis. O que variava eram os contextos em que agiam. Essa posição é decisiva porque impede que a vantagem histórica eurasiática seja convertida em justificativa moral ou racial para a dominação. O autor não afirma que ambiente produza automaticamente impérios, nem que indivíduos e decisões sejam irrelevantes. Seu argumento é que oportunidades ecológicas iniciais criaram vantagens cumulativas, maior produção de alimentos sustentou mais pessoas. E populações maiores puderam manter especialistas, instituições e tecnologias. A pergunta de Yali, portanto, organiza o livro como uma investigação de causas profundas, buscando explicar por que certas ferramentas de dominação se concentraram em algumas regiões antes de serem impostas a outras. Em segundo lugar, plantas e animais domesticáveis como ponto de partida da produção de alimentos. Diamond atribui peso fundamental à distribuição desigual de plantas e animais que podiam ser domesticados. A produção regular de alimentos não dependia apenas de alguém ter a ideia de plantar ou criar animais, exigia espécies adequadas, condições ambientais favoráveis e tempo para que relações entre humanos, cultivos e rebanhos se estabilizassem. Regiões da Eurásia dispunham de uma combinação particularmente ampla de cereais produtivos e grandes mamíferos domesticáveis. Isso favoreceu, em determinados lugares, a transição relativamente precoce para a agricultura e a pecuária. A consequência não foi simplesmente uma dieta melhor. A produção de excedentes tornou possível sustentar populações mais densas e, gradualmente, pessoas que não precisavam produzir alimento diretamente artesãos, soldados, administradores, chefes e escribas. Animais domésticos também forneceram força de tração, transporte, fertilizantes, lã e outras vantagens materiais. Em contraste, a menor disponibilidade de espécies adequadas em outras áreas limitou ou retardou caminhos equivalentes, sem indicar incapacidade dos povos que ali viviam. Diamond usa esse mecanismo para mostrar que a agricultura é uma base demográfica e organizacional, ela não determina todos os resultados posteriores, mas altera a escala na qual uma sociedade pode acumular conhecimento, coordenar trabalho e competir. A tese recoloca a história humana em condições ecológicas concretas, em vez de atribuí-la a essências culturais fixas. Em terceiro lugar, o eixo leste-oeste da Eurásia e a difusão mais rápida de cultivos, rebanhos e técnicas. Um dos mecanismos geográficos mais conhecidos do livro é a comparação entre a orientação dos continentes. A Eurásia se estende predominantemente no eixo leste-oeste, reunindo grandes áreas situadas em latitudes semelhantes, como latitude influencia a duração do dia e estações. Regimes climáticos e condições de cultivo, plantas e animais domesticados em uma parte dessa massa continental encontraram, em muitos casos, ambientes mais compatíveis ao se espalharem para outras regiões. Isso facilitou a circulação de cultivos, rebanhos, invenções e práticas agrícolas por longas distâncias. Diamond contrasta esse padrão com os eixos predominantemente norte e sul das Américas e da África. Nesses casos, a expansão encontrava mais barreiras ecológicas, pois atravessava faixas climáticas muito diferentes, além de desertos, florestas tropicais e outras descontinuidades ambientais. O argumento não reduz a geografia à forma desenhada no mapa, ele trata a orientação continental como um fator que afeta custos e velocidades de difusão. Povos americanos e africanos criaram sociedades complexas e desenvolveram importantes inovações, mas a transmissão de espécies e técnicas enfrentou obstáculos distintos. A relevância analítica desse ponto é explicar como uma vantagem agrícola local pode tornar-se regional e depois continental. Para Diamond, a história desigual resulta menos de invenções isoladas do que da capacidade de preservar, adaptar e disseminar invenções entre sociedades conectadas. Em quarto lugar, germes, animais domesticados e a vulnerabilidade imunológica nas conquistas. Os germes representam a dimensão biológica da expansão de poder examinada por Diamond. Sociedades agrícolas densamente povoadas e em contato contínuo com animais domésticos criaram condições propícias para o surgimento e a manutenção de doenças infecciosas. Muitos patógenos humanos têm origem em micro-organismos que circularam inicialmente entre animais e, ao longo do tempo, adaptaram-se a hospedeiros humanos. Epidemias como varíola, sarampo e gripe exigem populações numerosas para persistir, o que as vinculava a sociedades de grande escala, após gerações de exposição. Sobreviventes dessas populações possuíam imunidades adquiridas e, em alguns casos, vantagens imunológicas herdáveis que não existiam da mesma maneira entre comunidades sem histórico equivalente de epidemias. Quando contatos transoceânicos levaram esses agentes a populações das Américas e da Oceania, os efeitos foram devastadores. Diamond enfatiza que doenças não eram um detalhe auxiliar das conquistas, muitas vezes reduziram drasticamente a capacidade de resistência antes ou durante confrontos militares. Essa análise evita a imagem simplista de que vitórias europeias decorreram apenas de armas ou coragem. Ao mesmo tempo, ela não transforma epidemias em força abstrata separada da política. Invasão, deslocamento, trabalho forçado e ruptura social agravaram seus impactos. O livro mostra que a conquista combinou violência organizada, tecnologia e assimetrias epidemiológicas produzidas por histórias ambientais muito longas. Por último, da produção de alimentos a estados, escrita, tecnologia e poder militar. A expressão aço condensa processos tecnológicos e organizacionais que Diamond relaciona à produção de alimentos. Uma agricultura capaz de gerar excedentes sustentava maiores densidades populacionais. Estas, por sua vez, podiam abrigar divisão do trabalho, especialização artesanal, hierarquias políticas e exércitos permanentes. Em sociedades com especialistas, algumas pessoas podiam dedicar-se à metalurgia, à fabricação de armas, à navegação, à administração ou à preservação de conhecimentos. A escrita ocupa papel importante nessa cadeia porque permite registrar impostos, estoques, leis, decisões administrativas e informação técnica, ampliando a coordenação em comunidades extensas. Estados centralizados podiam concentrar recursos, impor tributos e organizar guerras em escala superior à de grupos menores e dispersos. Diamond não apresenta armas de metal, escrita ou governo como invenções inevitáveis em qualquer sociedade. Insiste que elas se apoiam em bases materiais e demográficas específicas, além de se difundirem entre regiões conectadas. Essa perspectiva ajuda a entender por quê. No momento de contatos decisivos entre continentes, alguns invasores reuniam navios, armas, burocracias e cadeias de comando que seus adversários não possuíam nas mesmas condições. a força do modelo está em ligar instituições e tecnologia a processos anteriores de subsistência, sua limitação reconhecida por críticos. É que a ênfase nessas condições estruturais pode dar menos atenção às escolhas políticas, aos conflitos internos e às trajetórias particulares de cada sociedade. Em conclusão, Armas, Germes e Aço é especialmente indicado para leitores de história, geografia, antropologia, biologia e ciências sociais que desejam uma explicação de longa duração para as desigualdades entre sociedades. Também é uma boa porta de entrada para quem quer questionar narrativas que atribuem conquistas coloniais à superioridade racial, inteligência inata ou uma vaga vocação cultural. Seu principal ganho intelectual é ensinar a conectar fatos normalmente estudados em separado: domesticação, agricultura, densidade populacional, epidemias, escrita, Estado e guerra. O leitor passa a enxergar armas e impérios não como fenômenos surgidos do nada, mas como resultados de processos materiais acumulados por milênios. O livro se destaca, entre obras de história global, pela ambição de construir uma única cadeia explicativa atravessando continentes e disciplinas. Em vez de se concentrar em uma civilização, uma guerra ou um período, Diamond compara condições ecológicas e possibilidades de difusão em escala planetária. Essa síntese torna a leitura acessível e intelectualmente fértil, ainda que suas conclusões devam ser lidas com senso crítico. A objeção mais relevante é o risco de determinismo geográfico em instituições, conflitos sociais. Iniciativas políticas e contingências históricas por vezes recebem menos peso do que merecem. Longe de invalidar a obra, essa tensão a torna útil para debate. Trata-se menos de uma resposta definitiva sobre toda a história humana do que de um modelo poderoso para examinar como ambiente e poder se entrelaçam. Se você quiser apoiar Jared Diamond, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!